Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Olá!
Olá!
Viva! Boa noite, Jorge Alexandre.
Viva! Olá, boa noite, Paulo Alexandre.
Olá, Paulo Alexandre. Olá, Jorge Alexandre. Num registro ligeiramente diferente, não é verdade? Está aqui Jorge Manuel a falar convosco.
Viva, Jorge Manuel. Está tudo bem?
Tudo
a vossa
bem.
Páscoa foi boa?
Impecável.
Juntamente com a vossa Andreia Maria e a vossa Rita Vanessa.
Isso.
Tudo bem.
A minha Kátia Patrícia, a minha Rita Sousa, sim senhora.
Foi exato.
Bem. Ora bem.
A minha André
então,
Patrícia, sim senhora.
Boas tardes para toda a gente. Boas,
boas
dias,
tardes.
Sejam lá que vocês quiserem ouvir esta merda.
É.
Portanto, foi um fim de semana simpático, não é verdade? As nossas cores.
Foi giro.
Ganhámos um jogo de calções brancos e perdemos um jogo de calções brancos, esta merda. É sempre a seguir, não é verdade?
E
só tu é que ainda faz essa contabilidade.
É verdade.
Que
3-2?
Está
passado.
Assim como passámos o Arsenal em dois jogos completos, mais prolongamento, não nos conseguiu fazer um gol.
Exatamente. Aí... Vamos ganhar a final da Champions. Eu não consigo.
Estamos quase lá. Mas o qual é que... Para o ano a Liga Europa é mais importante, porque
mas
tem mais dinheiro também.
A Liga Europa tem.
Tem mais dinheiro.
Ora, já lá vamos. Tá?
Ora, vamos lá. Olá. Temos dois jogos para analisar. Dois jogos para analisar.
Certo.
O facto de ter havido uma entrevista hoje à noite, ou ontem à noite, como vocês quiserem dizer, não invalidou o facto de termos ganho por 3-1 ao Penafiel, num jogo decente, bastante decente da equipe, com algumas dificuldades.
Eu já não me lembro bem disso. Mas...
Deixa-me só interromper. Desculpa, Jorge Manuel.
Paulo Alexandre, faça favor.
Mas é porque... eu acho mesmo que é importante referir isto. Porque nós estaríamos aqui a gravar esta jornada se não tivesse havido uma entrevista hoje à noite. Que o Porto jogou.
Oh, yeah.
E a gente até grava quando o Porto não joga, mas estaríamos seguramente, certo? Não estaríamos aqui a gravar se o Porto não tivesse jogado, ou se... Até ao contrário.
Sim.
Nós falaremos, julgo eu, da entrevista, mas é porque o tanto foi, se não falávamos espaço, não é?
Exatamente.
O motivo principal aqui é jogou o Porto.
Que é o que importa.
Como tem sido, como sempre foi, na verdade. Como sempre foi e sempre será. Menos enquanto eu tiver paciência e depois das férias dá-me sempre aquele vibe de vamos acabar com esta merda e depois voltamos outra vez quando a pré-época começa.
Não, Jorge Manuel, não!
Quando a pré-época começa
Jorge Manuel,
em alturas normais e não em fevereiro, pronto.
Nelito. Não faças isso,
então,
Nelito.
Então vamos a isso. Penafiel, alguém se lembra da bola?
Sim, olha, eu não vi com particular atenção à primeira parte, vi mais a segunda.
Eu também, por acaso.
Foi muito... Tu estavas a dizer que foi um jogo de cedo. E eu acho que é essa a palavra, foi um jogo de cedo. Com as indecências normais do Folha, pronto, é o que é.
Pai ou filho? É que tanto um como o outro podes colocar na parte do
mé. Repara, o filho não bateu em ninguém, julgo eu. Se não, Folha, se me estás a ver, pisca os olhos.
Duas vezes para sim e uma vez para não.
A gente vai já chamar a PJ, porque se tu és vítima de violência doméstica, tu a dizes. Não. Pois,
para jogo contra uma equipa deste género é competente.
Já vimos bastante melhor.
Já, mas ainda assim já vimos bastante melhor e perdemos.
Pior.
Sim, bastante melhor e perdemos. Portanto, uma vitória contra uma equipa raçuda, daqueles brutamontes que são,
quero realçar aqui o regresso de Wendel à faixa.
Às boas exibições também.
Que é onde ele começou a jogar no Porto B.
E fez um bom jogo. Eu estava à espera que, de menos. Os últimos jogos que vi dele.
Com os seus exageros, mas acho que isso é marca do moço.
Sim. Mas ainda assim.
Creio. Desculpa, mas eu fiz uma
tendinite. Ó, Paulo Alexandre.
Uma coisa. Tu até fui. Até olha, num terapeuta. Num fisioterapeuta que é o Gustavo André.
É o Gustavo André? Ah, pois, certo.
É o Gustavo André.
Nossa, quase que era o Luís André, mas não era. Muito bem.
Pois André, não ia.
Não. Foi um bom jogo. Foi um jogo, lá está, decente, competente. A equipa consegue ganhar um jogo que até podia ser complicado. Estava um tempo estranho e depois começou a escorrer a cantas de vez em quando, dava aquelas chuvadas. E eu continuo sempre a achar que este tipo de tempo e este tipo de ambiente favorece sempre as equipas com mais calo, com mais carne. Vá, mais habituadas a este tipo de jogo, quase de pelado antigo.
Ah, mas pois, a questão é essa, já não é o pelado antigo,
certo,
e a bola
certo.
Rola. E deixa
Opa,
a bola
mas
rola.
Eu não consigo, eu vejo o Penafiel e penso pelado antigo, bolas cheias de lama e graças.
Tu vês o Penafiel e pensas, estes gajos, isto é para aí a reencarnação do Rio Pel do Penteado, caralho.
Essência, caralho, para mim é molho, pronto. Mas foi decente. Não consigo destacar ninguém em especial. Continuo a achar que o Rodrigo está numa trajetória. Rodrigo Fernandes está numa trajetória descendente muito, muito acentuada. Para o que
verdade,
já ouvia fazer.
Ele fez uma lomba este ano.
Porra. Deus me livre. Ele está ao nível de Levi.
O gajo está. Ele está a conseguir. Assim, pois tem um jogo horrível há duas ou três semanas. Aquilo é uma lomba, aquilo vinha de baixo, subiu, não é? Mas depois não. É que nem chegou a fazer platô. Aquilo.
Não, ele está no buraco, lomba, ele está no buraco de Levi. Está no buraco de Levi. Ele está,
Levi. O buraco não era de Levi, era do Sidney.
Ah, era do Sidney, peço desculpa. Sim, é verdade, é verdade. Sim, mas, pronto, mas o Levi,
também,
sabes que.
O Sidney que também já está lá, no buraco.
Ele vai. Ele será foi... que pode. Ele está inscrito? Não.
Não sei, ele não veio recambiar.
Ele voltou, né? Ele veio recambiado lá dos Knights. Dos United States.
Os Yankees disseram, oh, foda-se, não. Espera.
Chamas-te assim? Sidney, mas chega. Não sei qual é o segundo nome dele, mas Sidney Alejandro.
Acho que
não sei.
É Sidney Pollack.
Ah! Coisa tão bonita. Pronto, seu Jorge Vassal, tem alguma coisa a dizer em relação
não,
ao jogo do Brasil?
Quem é o Jorge? Jorge Alexandre.
Jorge Alexandre. Viu naquela. Vi, não consegui estar atento e depois o resto dos acontecimentos fizeram-se esvoaçar. Gostei do golo do Gustavo Sousa. Gonçalo Sousa.
Gonçalo Sousa.
Gonçalo.
Caralho.
Enganei-me, caralho. Só amigos. Não posso.
Se ele for Gonçalo Gustavo, pronto, estás perdoado.
Gustavo Gonçalo.
Gonçalo Gus. Gosto desse rapaz, continuo a gostar desse rapaz. Espero que faça um step up. Espero que faça um step up e consiga.
Simples, não é?
Sim, finta de corpo, roda para a esquerda e tudo.
Desculpa lá.
Isso.
Uhum.
Olha, e... essa coisa de estar à baliza, que é uma coisa que não é assim, também generalizado, não é?
Ai, cala-te. Vamos já ao Estoril. Vamos já ao Estoril. Eu depois do Estoril estive a ver o Newcastle ainda por cima e. E até posso começar por isso. Não temos mais nada a falar do Penafiel. Foi um jogo com poucos eventos a destacar.
E mais 3 pontos?
Sim. É isso. É um jogo Olá. Competente. Um resultado competente.
Muito.
E siga. Pronto. Passemos para o Estoril, então. E começa eu, o Jorge Manuel.
O Jorge Manuel
pode começar, já que estamos em registro de bola. O Jorge Manuel pode começar a dizer que viu o jogo. E a seguir ao jogo fui ver o jogo do Newcastle que tinha deixado para ver indiferido. Opa, e há adversidades fantásticas na equipa do Newcastle, a nível de lesões, de golos sofridos logo a seguir a lesões, gajos que entram em campo a substituir outros que estão lesionados e lesionam-se também.
Uhum.
A equipa é permanentemente assolada deste tipo de adversidades. E consegue dar a volta ao resultado de perder 3-1 aos 77 minutos e consegue passar para 4-3 aos 90, com metade da equipa amarrada por cordas, e consegue dar a volta àquilo, a jogar muito prático, a jogar muito, 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 muito simples para o espaço, sem ter grande preocupação defensiva, também não conseguem, mas acima de tudo uma equipa prática. E foi prática e resiliente às adversidades que lhe aparecem à frente. E eu não estou aqui a tentar dizer que o Newcastle pode dar lições ao Porto, porque claramente não pode, tem ali jogadores muito fraquinhos. Ainda assim, a capacidade de encarar um jogo cheio de adversidades é uma coisa que falta a esta equipa de futebol do Porto. E tem faltado há muito tempo. E quando tu tens uma incapacidade dentro de campo, que depois se converte na incapacidade de fora de campo de conseguir transmitir algum equilíbrio, alguma racionalidade àquela malta que está lá dentro. Tens a receita para estes desastres consecutivos que têm acontecido este ano. Contra equipas que jogam em bloco baixo, contra equipas que não te deixam fazer um futebol bonito, em que tu acabas por rendilhar mais do que deves, acabas por criar oportunidades até chegar ao último terço e depois acabas por hesitar constantemente na altura do remate, acabas por aliar-te da responsabilidade e passar sempre a responsabilidade para o outro. A quantidade de bolas em que o jogador que está pronto para rematar passa a bola para o lado, ou hesita, ou tenta dar mais um bocadinho, passar um bocadinho mais para a frente, ou colocar a bola sempre... E um bom lance disso, um bom exemplo disso é o lance do Namazo no fim. Que é um gajo que era... O Namazo, que é um gajo prático.
O Namazo
está contaminado. Contaminado já. Já está contaminado.
Mas chegaria ao dia, não é?
Repara que aquele lance...
Naquele ambiente, o Evanilson, acho que é o Evanilson, ganha espaço, consegue assistir à entrada da pequena área. Isso. E a primeira coisa que o Namazo pensa é: vou dominar a bola, e depois, neste metro quadrado, tá, tinha uma densidade populacional para ir
Tóquio.
Mumbai em hora de ponta, no centro de Mumbai em hora de ponta, e ele, então vou passar por cima da defesa e depois logo se vê.
É inexplicável. É inexplicável.
Pois, aquilo era um bico.
É um estouro ali.
Mesmo que a bola pudesse acabar em carcavelos e nós estivéssemos aqui a desencalo, não é? Tudo
seja,
bem, mas isso seria claramente preferível, a menos que a bola tivesse passado por cima do outro e ele depois tivesse feito uma revianga e marcado de bicicleta com a cabeça. Aí, pronto, talvez. Mas porquê? Why? Não, why? Não, why the fuck?
Tens um conjunto de jogadores...
O mais grave nisso é tu pensa, quem é que naquela situação mandava um bico lá para dentro?
Tony. Era o único gajo, era o Tony, provavelmente.
Provavelmente.
Era o único gajo, era o Tony.
Talvez não seria. Não, não seria. O Tony Bruno não seria Alves, porque o Tony estaria encostado a uma aula. Não, talvez o Tony.
Mas não serviria para nada na mesma.
Mas repara, não servia? Não tinhas perdido o jogo?
Não sei, se
era um e não. Para as contas de títulos, para as contas de
terceiros, espera lá,
segundo lugar, blá blá.
Um é melhor que um zero, da última vez que fiz as
está
contas.
Está bem, ok. Eu continuo a dizer. Questão, a mesma coisa.
Mas deixa-me só terminar. A questão é a seguinte: o Sérgio trouxe para o Futebol Porto um jogo do mais prático que eu me lembro de ver o Futebol Porto jogar da minha história. Acho que desde o Robson que não via uma equipa tão prática a jogar. Era demasiado prática, era demasiado direta. Todos nós criticávamos um bocadinho a maneira de jogar. Bola para o Marega, chuta para a frente e o gajo vai, corre para a baliza e chuta. Isso foi a base do nosso jogo desde que o Sérgio chegou. E jogou assim um, dois anos. Pá. O segundo ano tentou mudar ali algumas coisas, mas o primeiro ano foi constantemente isso. Polvilhado aqui e ali por algumas jogadas de combinação e algumas jogadas de entendimento e acima de tudo de inspiração pessoal. De um Brahim ou de um Corona, mas acima de tudo era um jogo muito direto. E o Sérgio, ao fim de 7 anos, converteu-se num treinador cuja equipa não remata a baliza, a não ser que tenha a perfeita colocação do lance e tenha a confiança plena para conseguir meter a bola lá dentro. Tens um conjunto de avançados que não chuta a baliza.
Uhum.
Epá, é assustador isto. E
mais procura sempre o passe perfeito e nas condições perfeitas do Boda, porque é uma coisa incrível.
Eu acho que não tem a ver com a forma de jogar, que continua a preferir esta. Não é?
Eu não estou a criticar a abordagem.
Dentro da cabeça daquela
eu estou a criticar é isso, é condicionamento mental que aquela malta tem. para não ser prático, para não libertar aquele peso na cabeça daquela gente. E, pá, e seja culpa do treinador, seja culpa das vicissitudes do campeonato, whatever. É o treinador o principal culpado da equipa não conseguir produzir. Pá, ultimately é sempre, a cabeça cai sempre, a culpa cai sempre na cabeça. Quando vences,
puxou,
os 5-0.
E várias vezes puxou os louros para si, tá? Quando vence também é dele a responsabilidade.
Exatamente. Portanto, este desequilíbrio mental, este desequilíbrio emocional que a equipa mostra sempre que tem dificuldades, e tem mostrado isto este ano constantemente, este constante gritar para o árbitro, este constante, e não invalida o facto de aquele lance devia ter sido estudado e devia devia provocar algum tipo de abanão na arbitragem em geral. Aquele lance do penalti não marcado ou marcado e depois revertido eu sinceramente parece uma coisa bastante grave. Grave mesmo, grave a nível da análise arbitral, não consigo perceber, e depois alimenta todo o tipo de conspirações, como é evidente, umas mais bem fundadas que outras. A questão é que aquilo é um lance mal ajuizado, na minha opinião, e na opinião acho que global de toda a gente, menos o António Nobre e o Tiago Martins.
Mas sim, toda a gente pelo menos tem dois olhos de Deus nas tronas, pode ter outro.
Ainda assim, aquilo não pode condicionar o teu comportamento, nem pode condicionar a tua abordagem ao jogo, nem a forma como tu vês. Não te pode causar aquele nível de desequilíbrio que um penalti não marcado contra o Estoril na cabeça de um jogador do Futebol Clube Porto não te pode causar aquele tipo de ansiedade, aquele tipo de consternação. Não pode. Simplesmente não pode. Tu tens de aspirar a ter jogadores com uma fibra um bocadinho superior. Aí eu concordo com o Miguel a espaços. O Miguel de Espanhol, nós conversamos com ele frequentemente, e o Miguel é bastante mais radical na abordagem.
O Miguel Bernardo.
Pois, por acaso, João Miguel. Vamos para João Miguel. Okay.
Luís Miguel.
Isso.
João Luís Miguel Bernardo.
Mas acho que temos de aspirar a que os nossos jogadores tenham uma fibra emocional e uma capacidade de suportar adversidades um bocadinho superior. Temos, não podemos ceder a isto, não podemos ceder. O Francisco não pode estar constantemente naquele registro de choninhas a queixar-se que lhe roubaram o almoço. Quer dizer,
é horrível. Isso é.
É deprimente. É deprimente.
Isto a semana passada, não é? É horrível.
Sim, sim, sim.
Ficar
sim.
sem a bola não quer dizer que seja falta. Depois, eu acho que isso é mesmo grave. E no caso do Chico, pai, vocês são. Vocês, Jorge Manuel e Jorge Solcerno, serão as minhas primeiras e principais testemunhas. Eu tenho uma confiança quase ilimitada no talento daquele menino. Há muitos anos, desde
confirmo,
que
confirmo.
Ele
temos.
Começou a jogar na B. Eu acho que ele é. Eu vi-o jogar no meio, solto, a fazer passe, a rasgar. Não é? Ele não é só condução e não é só finta, não é só aquele pedaço, ele é mais do que isso. Até. Conseguirá ser, mas tem um talento tão grande que eu creio que justifica uma atenção especial, porque o que acontece na cabeça dos jogadores, veja-se noutro registro, obviamente, que não tem nada a ver com isto, e até é bastante mais grave, o que aconteceu com os vários países da vida, não é? A cabeça não deu, pronto.
Certo.
E eu creio que se calhar está na altura de começarmos a ter uma atenção particular, que é um talento tão grande que pode trazer tantas coisas ao clube, que é preciso ter uma atenção particular.
Epá, fizemos isso com o Mariano, fizemos isso com o Mariano, e o Mariano tinha muito menos talento, não é? Portanto,
sim, mas porque não pode ser assim, não pode ser assim, e ele não pode perder o controle com tanta facilidade, não pode falar com os árbitros assim, não pode, porque isso o prejudica. A ele, à equipa, a seguir, não é? O Chico é expulso um bocado mais tarde do que aquilo que devia ter sido expulso, não é?
Exatamente.
Por uma birra. Epá, está bem, o lance foi mal ajuizado, foi injusto, era um penalti. Sobre ele sabe que foi penalti. Toda a gente que viu sabe que foi penalti. Não vale a pena dizer que ele ia na trajetória e bateu com a perna. Não tem nada a ver com a perna, caralho. Nada.
Não,
nada,
é penalti,
tem a ver com o
é
facto
penalti,
de
terem é balroado.
Trombas, é falta, é penalti, acabou.
Caralho.
Isso não o pode transformar num menino mimado que agora vai gritar com toda a gente que não dá, não pode, até porque ele depois não consegue produzir mais a partir daí.
Desliga o cérebro.
Epá, está bem, mas o Deco, o Otávio, quantos jogadores é que tiveram reações? E o que é que eles produziam depois de terem essa reação? Antes só.
Exato.
Acabou.
É que está o problema.
Ele implode mentalmente também, não é? E eu continuo a achar que ele para já precisa de mudar para mim. E tentou-se isso durante o ano anterior. Mas com este ou outro treinador qualquer, ele precisa de ser mentalmente trabalhado, porque ele tem. É inevitável, ele é um miúdo. E temos que ter muito. Temos que ter cuidado com ele e com todos os miúdos que são miúdos, não é? A profissão que eles escolheram também implica que eles tenham que crescer mais rapidamente.
Não, é isso.
Não há nada a fazer, não há espaço.
Não, mas repara, ele já não é. Ele já não é assim tão miúdo. Ele já tem obrigatoriedade. Eu sei que ele ainda tem 21, ou 20 ou 21. Ainda assim, a pressão do futebol vai aumentar. A partir do momento que ainda por cima começa a ir à seleção. Começa a ser cada vez mais chamado.
Vai aumentar. E aparentemente aquilo é diretamente proporcional ao destaque que tem. Não é?
Pois,
e eu continuo a achar. Há meio ano de equipa B que lhe faltou. Que lhe faltou. E tinha-lhe dado de jeito. Mas a pressão vai aumentar.
Pois
e ele tem que começar
Ele não está a dar amostras de aguentar isto. Não está.
Eu não estou muito de acordo.
Então.
O problema do Chico Conceição é o seguinte. Vão-me desculpar por dizer isto, mas é a latitude. Muito simplesmente,
quando joga mais a norte, joga a norte, joga melhor.
Um jogador que de outras condições fizesse a mesma coisa teria um tratamento diferente, na minha opinião. É o seguinte: nós tivemos um jogo em que tivemos um pênalti.
Quais outras condições?
Um gajo que se passasse da cabeça e se expulsasse, não sei o quê. Se não fosse filho do treinador, sim, o cargo da vida.
O Marega começou a marcar um pênalti e continua a jogar.
Já sabemos. Isto é das tais coisas. É aquilo que uma pessoa já vem dizendo, eu pelo menos já venho dizendo há muito tempo. Há uns e outros. E dependendo de quem, de que lado caem, de que lado fazem. A questão aqui é a seguinte. Nós fomos gamados num penalti. Porque fomos. É um facto. Não foi a primeira vez. Diz?
E mudou o jogo.
Mudou o jogo. É um facto.
Culpa nossa também.
Culpa nossa também. O lance seguinte não teve a ver com o penalti. Mas foi logo de seguida. Mas não teve a ver com o penalti. Porque há uma decorrência que eu não entendo. Que é assim. Já houve N casos de jogos em que nós fomos gamados uma, duas, três, quatro vezes. E ainda assim conseguimos fazer alguma coisa no jogo. O problema está na forma como temos vindo a perder a cabeça. Este estilo de coisas não é nova. Não é recente. Está a acontecer. E está a acontecer com uma frequência.
E não é só o Francisco. Nem é só o Francisco. Atenção.
Não é só o Francisco. Eu estou a dizer, à cabeça, uma pessoa que marcam-lhe uma falta e desata aos becos. Epá, pelo amor da santa, pá. O homem podia ter ido para a rua naquele exato momento. Podia ter levado dois amarelos seguidos. Ponto.
Eu percebo. Eu percebo.
Pai, já mas aconteceu. Já aconteceu.
O controle não pode.
A questão não é.
Não é só do Chico.
Mas
aquilo depois contagia o resto da equipa.
E depois, esse tipo de problema anímico. Desculpa, Jorge, eu ainda não falei.
Não.
Tipo de problema anímico, pá, foi para mim um problema do jogo. Totalmente, nós ainda tínhamos tempo para fazer alguma coisa, ou jogos em que conseguimos ganhar, assim, ainda faltavam meia hora, 20 minutos, 20 e tal, pronto, com acrescentos que não seriam 10 minutos, vá, seria menos, acho que conseguiríamos alguma coisa. Pá, o problema central é que na primeira parte não jogamos nada.
Não acho que não tínhamos jogado nada. Acho que não marcamos.
Fizemos um jogo regular.
Sim. Acho que não marcámos. Podias ter marcado?
Tu, nós dominamos tudo. Só que depois, quando jogamos contra equipas que estão fechadas sobre si, mesmo nos últimos terços, por aí em diante, pá, não conseguimos fazer nada. A parte do remate é uma parte que está a afetar-nos este ano várias vezes. Várias vezes. Nós temos um problema de remates notabilíssimo. Tivemos agora uns jogos em que a coisa se inverteu, mas pelos vistos está a voltar para trás. O descontrole emocional pós-penalti deu-nos cabo do jogo. Totalmente. Totalmente.
Aí
concordo. Eu acho que o descontrole emocional não é exatamente a seguir ao penalti.
Não, é depois da falta. Aquela falta que é marcada ao Chico, que é mais ou menos a mesma coisa que do penalti, vá. A partir daí, então, a equipa implodiu. Implodiu, porque começou a entrar naquela cabecinha de está tudo contra nós, isto é uma vergonha, estes gajos são de
Houve um ano falar que, com a na terra do. Jorge, desculpa, depois espero que o fio à minha. Um ano que na terra do Silva, contra o Feirense, nós fomos uber gamados. Tivemos reação. Eu não sei se a gente perdeu este jogo.
Ganhamos 2-1, porra.
Ganhamos.
Que o Fábio Veríssimo foi levar a bola até marcar o livre.
Tivemos uma uber reação.
O Brian me avisou antes até.
Tivemos uma uber reação. Agora, pá, ficamos completamente passados da marmita. É o mesmo treinador. As mesmas...
Sim, é uma equipa um bocadinho mais madura.
Plantéis completamente diferentes.
É uma equipa mais madura, mais velha. Mas há uma questão que eu queria lançar aqui, até porque acho que o lance também é paradigmático. Quando o Chico é expulso, vai bater palmas ao árbitro, e há outro jogador que está a bater palmas ao árbitro. Por isso também é outro que afasta o Chico, que é o Pepe.
Eu ia falar disso.
O capitão ano passado era o Otávio. Não, já era o Pepe.
Sim, o Pepe. O Otávio era o segundo, sim.
Pronto, ok. E estas escolhas, o Pepe como capitão faz sentido pela idade,
só.
Mas depois é preciso ter outras qualidades, não é? E quer dizer, não ajuda. O banco não ajuda a que haja controle emocional, mas nunca ajudou. Eu, sinceramente, não sou capaz de dizer porque a equipa agora perde tudo. Sempre foi assim, não é? São equipas, e foi isso que o Sérgio Conceição incutiu, e foi assim que conseguiu ser campeão, por exemplo, nesse primeiro ano. Foi incutido emoção e garra e personalística, bolas. E eu fiquei contente porque ele renovou, porque acho que era só isso que nos segurava, porque tudo o resto implodia à volta. E aliás, está a ficar basicamente demonstrado.
Estás tudo, é? Sim.
À saciedade, foi isso que ele trouxe. Eu não estou à espera de uma coisa diferente. Eu não estou à espera que depois daquele lance do banco venha uma reação perfeitamente racional e calma, não. Que tranquilize a equipa. Não estou, não vai acontecer. São 7 anos.
Eu já agradeço o Figueiredo não entrar em campo para bater no árbitro. Vá. Pronto, menos Pronto. Mal.
Tem que haver, ou seja, era bom que houvesse um contrapeso. Com poder em campo, dentro de campo. Vamos lá ver. O Bicho ou o João Pinto não eram propriamente meninos de cor, não é? Diziam aos árbitros: não, senhor árbitro, eu vou acalmar aqui já todos os meus, não se preocupe.
Mas havia ali uma gravitasse, mas havia uma gravitasse diferente.
Eles não diziam, eles desagradavam o árbitro e a seguir diziam ao resto da equipa: meus amigos,
é para jogar
a bola, ficarem lá nisso, santa paciência. E a equipa seguiu-se. O Pepe não. O Pepe
eu ia falar
primeiro mesmo disso. Entrar no gol.
Eu ia falar exatamente disso, do facto da senioridade do Pepe quase que implicar tacitamente que ele é o capitão. E eu não acho que seja.
E eu acho que é o peso que ele tem no balneário, como extensão do treinador.
Mas nestas situações. Nesta situação não chega. Nesta situação, uma extensão de treinador é o contrário que tu precisas lá dentro. Tu precisas de uma voz racional, precisarás de uma voz racional, uma voz que equilibre e consiga chamar à razão os colegas para dizer, epá, não,
isso é racional,
calma.
Eu preciso de alguém que consiga focar o resto, não é? Mesmo que seja no meio da emoção, consiga...
Ainda que oculte.
Vamos ter que canalizar isto. Essa raiva vai ter que ser canalizada para uma coisa melhor do que andarmos a desancar as pernas destes gajos e irmos para a rua. Não, tem que ser de outra maneira. E, eu acho
e não
que
conseguimos
nós,
fazer nada em termos de jogo.
Isso não tem a ver com. Também não é culpa do treinador, é o plantel que tem. Eu não sei se ele me escolheria, provavelmente não, não é?
Pois não sei.
Provavelmente seria Pep todos os dias, mas isso é grave. Ainda assim, não é o pior jogo do campeonato, não é aqui que perdemos o.
Não.
É uma péssima época. Nós temos uma ida à cruz quebrada para não salvar a época, obviamente, mas para podermos tocar alguma coisa dela. Que a verdade é que isto depois começa a ser recorrente. O ano passado não fomos campeões, mas ganhamos 3 em 4 títulos. Só perdemos o mais importante, mas o resto. Este ano, foda-se, nada. Zero. Vamos ganhar 1 em 4 títulos. Vamos dizer o quê? Ah,
calma.
Mas se não eram os penaltis, tínhamos ido à final. Não, isso é daqui a um bocado. Já vamos a essa parte. Ganhamos a taça. Pô, no mínimo, da vez, porque senão é mesmo uma época catastrófica.
Oh, yeah.
E ainda que ganhemos a época, por esse e por uma série de outros motivos, eu creio que, por muito que temos visto ao longo desta época, pelo facto de ser cada vez mais recorrente, que sempre foi assim com todos os grandes. Os grandes, e connosco não é diferente, ou ganham ou são roubados.
Uhum.
Na outra hipótese, não é? Benfica, Sporting.
Desde tempos imemoriais.
Sempre. Ou ganhamos, uhum. Ou então foda-se, fomos roubados. Está bem, tudo bem, já sabemos isso. Mas este ano está a acontecer, mas mais do que isso, que é ou ganhamos ou o fim do mundo, em cuecas, completamente. E ninguém fala, e o treinador vai abandonar o futebol, porque o crânio, e o homem da relva, sem drama durante não sei quanto tempo. E eu acho que isto tem muito ar de fim de linha, honestamente. E os resultados que esta época trará nunca, não poderão, jamais. Ser brilhante, e eu acho que vamos mudar claramente o ciclo. A nível da equipa técnica, não estou a falar de mais nada. O resto não são.
Jorge Alexandre, alguma coisa a acrescentar?
Não.
Muito bem. Então, o Jorge Manuel começa com os barões e o primeiro barão vai para o Diogo.
Uhum.
Porque...
Estupidez.
Não, não, não era nada que nós estivéssemos à espera que acontecesse mais cedo ou mais tarde, porque ele abusa. Sempre abusou, é um bocado como o Elton, tinha um bocado aquela arrogância positiva de não, eu tomo conta disto. E aquela bola não se pode resolver de outra maneira que não seja um biqueiro para a frente. Pois é verdade, mas ainda assim, nunca aquela bola pode ser resolvida. Já, e fui agarrá-los várias filas abaixo na bancada porque eles caíram. Né?
Eu acho que vai acontecer mais vezes, mas...
E vai levar Baroni sempre que acontecer. Vai ter de levar um Baronizinho. E ele próprio sabe, porque ele próprio apercebeu-se da parvoíce. Independentemente do passo do Otávio ser alto, baixo, magro, gordo, whatever, aquela bola é um biqueiro para Algés. Pronto.
Precisamente porque o passo é mau.
Sim, exatamente. Se fosse bom, ele ainda precisa. Pior. Ainda pior. Portanto, foi uma má decisão. Uma falha para o jogo do campeonato. Não sei se vai levar 2 jogos, presumo que não. Para a taça, se calhar, também já não jogava, não. De qualquer maneira. Mas para o campeonato, vamos ver se... Deve ser só um jogo, espero eu.
O Diogo Costa?
Não. Sim.
O Diogo Costa leva um jogo. O Diogo Costa.
É só um jogo, não é? Pois.
Não é, não é.
Mas é muito azar do Cláudio. É muito azar.
Ah pá, sim. O Cláudio não tem sorte nenhuma. Foda-se, a puta da bola bate no Wendel.
Ele não tem culpa no lance. Nada disso.
Pois não, nada.
Ele mete-se na baliza, golo. Ah, foda-se, que caralho. Puta que pariu. Porque não,
toda essa sequência...
Samuel, caralho.
Toda essa sequência ajudou ainda a pesar mais na cabeça daquela gente que já não estava famoso e então a partir daí implodiu de vez. Esquece. Até o Dani calhou de ser parvinho, e nem tu, Silva, consegues salvar aquela parvoíce daquele não remate no fim.
Havia de chegar o Viac, e não...
Certo?
É inadmissível. Tem que chutar.
Muito bem. Mais notas para o jogo.
Baroni ao Sérgio, Baroni ao Chico, Baroni ao Wendel, Baroni a... É o descontrole emocional total. E a ventania
do um pan baroni, que é um baroni geral.
E principalmente deitarmos por terra um jogo que podíamos ganhar. Quero dar um especial baroni, porque não podemos deixar de o fazer, ao Tiago Martins, ao VAR, porque assim, meu amigo.
É o árbitro que decide. O gajo pode chamá-lo para o que ele quiser. O árbitro olha para aquilo e diz:
não consigo acabar com uma ideia. Foda-se. Olha,
anda lá.
O homem tem 7.432 câmaras. Ele vê perfeitamente tudo. Tudo. Pá, dizer ao árbitro: olha, acho que tens que viver. Olha que eu acho que isto não é penalti. Porquê? Porque cenas. É assim, quando disseram que o árbitro ia explicar a decisão, não era só eu decidi isto. Não era isso. Eu decidi isto porque. Mas ele, o senhor António Nobre, não disse eu decidi isto porque.
É mentira.
Ele disse que o Mangalá não travou o avançado. Portanto, vai reverter para
o jogador 27 não fez falta, por isso não é para
22.
Ou seja, o jogador. O Eliakim. O Eliakim. O Eliakim.
Mas isso não é nada. Mas está bem. Ok, pronto. Isso não é uma
explicação. Querias que ele explicasse a mecânica do tornozelo a rodar com e o ombro?
Como
ok, pronto.
Leg bones
então é assim. O Tiago Martins não viu uma coisa com 800 câmaras, escolheu uma coisa e o António Nobre decidiu não ver a coisa mais fácil de ver do mundo.
Não, a culpa isto, é do homem, desculpa. O outro isto pode não ser uma besta.
Isto não é admissível. A arbitragem portuguesa é uma merda. É uma merda. É má. É horrível. É péssima. Como tal, lamento dizê-lo, Baroni para a equipa de arbitragem. Se é a única coisa que é a única coisa que se é a única coisa que fez com que nós tivéssemos perdido este jogo, absolutamente. E já é a terceira vez que perdemos com o Estoril. Esta é.
Eu também gostava que o Matheus Fernandes levasse mais amarelos, por exemplo, e também gostava que alguns desses fossem um bocadinho mais calejados.
Eu, mais do que amarelos, gostava que o Matheus Fernandes vengasse
ao Porto.
E rescindisse o contrato com os Lagartos e então, nunca mais pisava aquilo e que ia seguir as pisadas.
É que faz a mesma coisa aqui para a linha e melhor, o que sobe melhor.
Muito melhor. Agora, eu pronto, concordo com todos os varones e se vocês quiserem acrescentar aí mais alguns, eu concordarei também.
Há uma coisa que eu queria Barone dizer.
Para o Luís Gonçalves, mas eu queria dar um Bahia.
Diz.
Diz lá, Jorge Alexandre.
Força, força, força. Diz para o Alexandre, força.
Quero dar um Bahia. Quero dar um Bahia ao Dani Nalman. Também muito. Porque foi
existe.
O único tipo que sacou alguma coisa. Primeiro porque respira. E depois, porque foi o único tipo que sacou alguma coisa daquele jogo, foi sacar um amarelo ou um vermelho ao jogador do Estoril, porque foi ele que foi derrubado. E, portanto, acho que merece Bahia.
O Bahia mais tímido, foda-se.
E quero desde já adiantar um Bahia para o próximo jogo que nós vamos fazer para a Domina não se lembrar.
Deve entrar, porque à medida que a malta não vai, vai ser como
assim. Sim, só sobra ele, não é? Pronto, pode
ser. Eu não sei.
O Marcos. Até o Marcos pode jogar.
Não sei se devemos dizer, eu acho que vou dizer à audiência, ao pessoal, por muito que parecesse que o António Nobre tinha dado um vermelho ao PP, não é verdade, deu um vermelho ao Luís Gonçalves. Temos o PP para...
Ai, não foi o PP expulso?
Não.
Foi o Luís... O Luís Gonçalves também não pode jogar.
Foda-se.
Então, como é que estamos fodidos? Acabou.
O Luís Gonçalves não pode jogar.
Não, o Luís Gonçalves era. Não, olha que o Basalo fica chateado, que o Basalo gostava muito do Luís Gonçalves, mas o argentino.
É verdade.
Sim, sim, esse Luís Gonçalves eu gostava.
Esse gostar. Luís Gonçalves tu gostavas. Muito bem, obrigado Jorge Alexandre pela sua participação.
Nada, se Jorge Manuel. Volto... Jorge Manuel engenheiro.
É só escreveres da Alterna.
Engenheiro.
Alterna, é isso tudo. Ora bem. Então, não havendo mais Bahias nem Barones para atribuir, querem começar por Bahias e Barones de entrevista?
Não, então e o próximo jogo? Fica para o fim.
Fica para o fim? Nós acabamos sempre com o 11, ou Paulo Alexandre?
Está bem, tudo bem.
Não sabes isto?
Está, Jorge Manuel, desculpa. Então vá.
Bahias e Barones de entrevista. Eu começo com Bahia, vá. Eu não sei, se há qualquer tipo de versão de Blue Bull ou de qualquer outro tipo de bebida energética, mas o nosso presidente estava com uma pujança que eu saúdo e que fico muito contente.
Eu saúdo. Eu acabei
de dizer, eu disse, foda-se, isto não soa nada bem. Eu saúdo.
Tu és da Arábia. Arábia saúde.
Eu Golden Brown, texture like sun.
E de maneira que eu saúdo.
Sim, diz.
Eu saúdo.
Um pequeno saúdo.
Não, é merecido, porque eu estou sempre a corrigir as pessoas. Mas quando me corrigem a mim, depois tem de ser gravado e é para as pessoas registarem, ao menos uma vez na puta da vida. Bem, anyway, eu saúdo a pujança e a energia do presidente. A última entrevista que ele tinha dado à SIC foi horrenda, de um homem caído, sem energia, e hoje apareceu naquele estilo de piadola de anos 90, pá, que funciona muito bem para um certo registro, pronto, já não funcionaram tão bem noutros, mas já não o vi assim há algum tempo. Portanto, a campanha faz-lhe bem, ou seja, um momento de eleição faz-lhe bem, e isto confirma não. Aquilo que eu tinha dito, diz Vassal. Peço desculpa, que eu não queria...
Desculpa.
Não sei, eu posso agora eu acabar a minha coisa?
Sim,
não...
por favor, faz favor.
Jorge Alexandre, obrigado.
Peço imensa desculpa, faz favor.
Agradecido, Jorge Alexandre.
Atentamente.
E eu acho que uma campanha presidencial, uma campanha para a eleição de Presidente do Floco Porto faz-lhe bem. Pena nunca ter tido uma campanha para a eleição para o Presidente do Floco Porto nos últimos 42 anos. Mas faz-lhe bem. Faz-lhe bem e... E ainda dei ali uma gargalhada quando ele disse: não, parece aquele tolinho a falar para a câmara. E...
Sendo que seguiu, ele virasse para a câmara e falar.
Então, ele vai ao Daniel Oliveira, portanto, ele tem de se habituar a falar com os olhos. Anyway, portanto, gostei de o ver com energia e com vontade, e confirma aquilo que eu vos tinha dito. Quando Pinto Costa entrar em campanha, vai ser um animal. Seja para bem, seja para mal, mas vai ser arremessar fezes se for possível. E confirma um bocadinho aquilo que eu esperava. Estou satisfeito. Portanto, esse foi o meu primeiro Bahia. E agora passo-vos a palavra, Alexandre.
Eu vou para complementar esse Bahia, porque acho que é o Bahia que eu poderia dar também. É esse. Estamos a ver o Pinto da Costa on fire, né? Tocando a onça, como se costuma dizer no Brasil. Pá, ele está... enfurecido no bom sentido, animado no melhor sentido, e epá, a dar tudo o que tem para esta reeleição. Ai, ao estilo pintacostista. Ninguém estava à espera de um estilo diferente. Se estivesse à espera de um estilo diferente, epá,
absolutamente. Absolutamente.
Não ia acontecer.
Double down na narrativa, meter aquelas bicadas do Luís André e das Daquelas pequenas coisas que ele sempre usou para gozar e para rebaixar um bocadinho. Portanto, Luís André é o segundo nome, não é? Lembrem-se sempre do segundo nome. Luís André anda cá para comer essa sopa e por aí fora. Sempre esse
pequeno... é uma menorização feita de propósito.
É ser imbecil. São pequenas coisas que eu cresci a ver. Eu cresci, vocês um bocadinho mais
direcionado aos adversários. Neste caso, o Vilas Boas é o adversário dele.
Direcionado aos adversários que ele tinha. Aos adversários que ele tinha. Quem lhe aparecia pela frente era adversário. Como acontece agora. Vilas Boas está, o Luís André está à frente dele, portanto é adversário. E quando digo à frente dele, não quer dizer estar à frente a nível de votos ou a nível de eleição. Está em frente a ele. Está em frente a ele.
Creio que, e depois nós devemos ter, alguém no Twitter sugeriu, e acho que sim, nós acabaremos por fazer uma jornada de Cavani em que vamos nós falar.
Sim, eu queria tentar pelo menos falar, opinião, desculpa só uma coisa, eu queria pelo menos tentar agregar candidatos do nosso lado. Ainda hoje mandei mais um e-mail e, como vos disse, mandei mesmo
nós
um e-mail.
Nós estamos a tentar.
Vou telefonar para lá e vou tentar. Opa.
Pessoal, falar
e, sim,
com as duas candidaturas.
Não tendo resposta, iremos à sede do Luís André.
Luís André, sem dúvida.
Jorge Manuel, Jorge Alexandre e Paulson. Estou aqui para falar contigo, Luís André. E tentaremos. Se conseguimos ou não, não depende de nós. Eu quero dizer. E corro o risco de ser insultado depois pelo Jorge Manuel e pelo Jorge Alexandre, mas com ou sem candidatos nós vamos ter entrevistas aos candidatos no Cavani, ok? Fiquem tranquilos, porque se há julgamentos em absência, também há entrevistas em absência. Agora, venham ou não, vocês é que sabem, bebês. Então,
estamos a dar-vos direito de resposta.
Esta entrevista, eu creio que, de uma maneira mais geral, nesta candidatura, o Pinto da Costa é obviamente a estrela da companhia dele, não é? Mas é a estrela. Esta já não é uma campanha e esta já não é, na minha opinião, uma eleição em que o Pinto da Costa venha a arrastar a carroça atrás de si. A carroça já é um carro, anda, ou voa, ou o que quiserem, e ele está lá, tipo Papa de Móvil, não é? Está a multidão e entregando o seu número. É o que eu acho. E, portanto, assim como o Baroni da entrevista anterior não era para um homem cansado depois de uma Assembleia Geral que tenha ele ficado quieto ou não, deve ter mexido com ele, obviamente, não é? Como com todos, mas era um tipo cansado, era um tipo doente.
Uhum.
Pelo menos constipado estaria, não é? Assim como aquele Baroni não era tanto para ele, era um tipo que estava ali a achar que tinha que responder a tudo. E eu disse-o na altura, e escrevi no 00, salvo erro, que foi um péssimo trabalho da equipa de comunicação, que nunca devia ter permitido que aquela entrevista acontecesse. Nunca devia. Aquilo é básico, básico. Não sei se, na sequência disso, eles foram todos despedidos, espero que sim, e entraram outros todos novos, mas este Bahia, para além desse que vocês estavam a referir, para além do Pinto da Costa, é um Bahia para a equipa de comunicação que teve o cuidado de garantir que o Presidente não estava doente. Estava de se assoar, não ia tossir, de garantir que o Presidente não precisava e não ia responder a perguntas como qual é o plano financeiro, mas eu para isso tenho aí gente muito boa, depois você pergunta-lhes a eles, eles é que sabem. Bem, tranquilo. Portanto, ele continua a dar a mesma resposta que tinha dado na entrevista anterior, que eu não faço isso. Mas desta vez concluí.
Mas de uma maneira mas desta estruturada.
Vez, tão estruturada que tu a aceitas. Ah, ok. Está bem. Enquanto anteriormente era, ai, foda-se, o homem não sabe nada, agora era, ah, o homem sabe quem é que sabe. Pronto, tudo bem. Ok.
ok.
Eu não sei se é o tá Wise. É...
Isso.
Vassal, desculpa lá.
Sure.
Eu nem em minha casa.
Ok, Silvio.
Tenho a verdade de ser tudo. Se tu sabes na tua, pá, fixe, correio para ti.
Mas
a mim não me custa nada que o líder diga, esse pelouro é ali daquele amigo.
Olha, mas há uma coisa interessante nisso, desculpa. É a assunção do próprio Pinto da Costa de algo que raramente acontecia, que é, e eu não posso falar
tudo.
Nunca aconteceu.
Não, e nunca aconteceu. Não só eu não posso falar tudo, como eu não sei tudo. E estou bem com isso.
Ele nunca disse isso. Eu nunca me lembro dele a dizer, não, eu não falo disso porque eu não sei.
E é por isso que eu digo.
Ele ouviu os gajos.
Há aqui uma. Há todo um novo cenário, há todo um novo contexto que pode potenciar esse novo fulgor de que vocês estavam a falar, que tem a ver com aquela raiva de isto é meu e eu agora. Pode potenciar isso porque ele só tem que se preocupar. É quase como se fosse um jogador de futebol. Ele só tem que se preocupar em jogar à bola, já tem que também tratar do resto. Por aí, de acordo, um presidente em muito melhor forma do que tinha estado na anterior entrevista ao mesmo canal de televisão, que aparentemente é o único órgão de comunicação social com sede em Lisboa, como todos, aliás, não é? Tirando o Praça Pública aqui do Alvar, tirando esse, não estou a ver.
Notícias de Mugadouro, notícias de Mugadouro, qualquer maneira.
Mas que bem, ok, pelos vistos é o único órgão de comunicação social que não é o inimigo, e a prova disso é que o presidente acabou de falar e entraram para comentar a entrevista o Paulo Garcia, o David Borges e o Joaquim Rita. O canal de televisão que foi a primeira casa do Rui Santos, não é?
Que, aliás, primeira casa durante mais de 20 anos.
E que criou um programa que se chamava Donos da Bola. O nosso presidente tanto vilipendiou, mas deveria ser outra SIC com outra administração e provavelmente com outro proprietário, porque este senhor que agora lá anda, que é, para mim é o Strigoi, se não viram, vejam a série, é muito boa, não devia lá estar nessa altura, e portanto agora este está bom, mas isso também é Pinto da Costa Vintage. Hoje és bom,
dá pá, jeito, amanhã dá jeito, dá jeito e, hoje. E,
foda-se, é. Aqueles gajos, nunca, e aquele programa estúpido.
16 de outubro de 2020.
E o que é que dizem? O que é que dizem os teus olhos? E o cara, já viram aquilo? Que é um aquilo para um tolinho. Olha, até, pior que é imbecil.
Posso-te fazer uma pergunta? Espera, deixa-me fazer uma pergunta. Isso é Bahia ou Baroni? É que dá para ler das suas maneiras. O facto de Pinto da Costa usar inteligentemente a favor dele as relações que tem ou que tinha.
Com
a SIC, por exemplo. Usar a alavancagem pública.
Eu não sei, eu acho que não é Bahia nem a Baroni. É uma coisa que... Repara, eu não queria roubar isto ao Jorge Alexandre, porque tenho a certeza que ele ia dizer.
Okay.
O principal, ou a segunda figura da lista de Pinto da Costa, deu uma entrevista à Bola há meio dos dias. Quer dizer, so much for coherence, não é?
Mas o Vítor Bahia também deu. O Vítor Bahia também deu várias
claro
vezes.
Claro que deu. E se for preciso, antes das eleições, o Pinto da Costa também dará. Isso não é Bahia nem Baroni, não é nada que me surpreenda. É uma coisa que eu vejo há 40 e muitos anos. Não,
sim, mas a nível de campanha. Mas a nível de campanha.
Eu acho que é um argumento fraquinho. Mas, sendo fraquinho, é impossível de ser desmontado, porque se estamos a falar disto, pronto, então falemos. Tu estavas a dizer, ele é um animal e vai ser um animal, e se for preciso ir a tirar fezes, e eu disse no início desta campanha que, a seguir às apresentações pomposas que o presidente hoje até usou bastante, não é? A seguir a estas apresentações e às salas cheias e ao Coliseu e à alfândega e às luzes e aos convites e à volta que foi, e eu fui convidado e caralho, não sei o quê, não é? Uns quantos terão ido, outros, alguns nós conhecemos, para lá, se eu vou lá ver o que é aquilo, tudo bem, mas a seguir a isso era preciso ir às casas ou, não é? Ir para a lama. E aí o Pinto da Costa tem uma vantagem enorme, enorme,
sobre, não concordo.
Sobre qualquer Vila Lisboas da vida.
Não concordo.
Na minha opinião.
Está bem, não concordo.
Mas então, está bem, mas então diz porque é que não
concordo. O Vilas Boas tem corrido todas as casas a que foi, enchido as casas todas onde vai. Está?
Ó, Vassal, e então?
Oi, e então o quê?
Eu não sei, eu acho
não te entendo.
Eu acho que às vezes, Jorge Alexandre, eu é que não te entendo a ti. Eu acho que às vezes, tu tens uma dificuldade de entendimento de facto grave. Que é assim... Claro que foi, também era melhor que não tivesse ido, até às de Luxemburgo foi, não é? E à Suíça, e olha, a gente vai votar de caralho. Não foi? Claro que foi.
Sim.
O que é que tu achas dos Delfim?
Sobre, em que sentido?
Estou-te a perguntar.
Dá-me pescoço agora.
Não gosto. São ótimos músicos.
Achas que são bons?
São. Muito bons.
São bons. São muito bons. Eles já tocaram no Coliseu.
Sim.
Vocês tocaram no Atlântico, já tocaram em tudo que é a sala. Gostaste de os ver a atuar lá?
Nunca vi.
Mas e se tivesses visto, achas que ias gostar? Pronto, essa é a diferença.
Tecnicamente, claro, sim. Em termos de música, não.
Vassal, mete o técnico, olha, mete uma baqueta no cu, se não queres continuar. Quer dizer, estava
a perguntar ao músico se eu acho que eles são bons. Opa, pá, tenho 50 respostas para te dar.
Homem, viva a metáfora! Viva a metáfora! Okay. Deus me livre.
Certo. Vá, força.
Vilas Boas foi bastante pior, como é evidente, até porque o Vilas Boas vai, acho que... Foda-se, porque eu acho, caralho, posso.
Está bem, podes achar.
No sentido de não ter o mesmo nível de empatia. Olha, começa logo. Isso não é culpa dele, é um defeito natural. Começa logo pelo facto de chegar à sua casa, não é? Ele chega e é recebido como o dono da casa. Ele é o rei. E Vilas Boas chegar como um convidado. Pronto, é logo aí a diferença, não há nada a fazer. É assim.
Dado que um nesse é presidente aspecto, e o outro é
nessa candidato. Parte,
só candidato.
Vês, tu percebes? Nessa parte da campanha, obviamente, Pinto da Costa leva, na lama, obviamente que leva vantagem.
Ah, sim.
Leva vantagem. Pela postura, pela experiência. Fácil.
Mas puxando, pela empatia
com o adepto, não há nada a fazer.
Enquanto puxando para a entrevista. Pois, era isso que eu estava a perguntar, era mais no contexto da entrevista. Depois vamos fazer, de facto, acho que faz todo sentido, fazemos uma emissão só a falar sobre isso e os três a discutirmos isso. Eu agora queria só abordar a entrevista. E estava a pensar na Ana Lama que ele tinha arremessado durante a entrevista.
Sim.
Em relação à entrevista, eu arrumo já, para mim, que é, sim, a pujança, muito melhor forma, muito mais bem preparada a entrevista, num trabalho da equipa de comunicação, bem escolhido o jornalista, que como a maior parte, olha, fez-me lembrar o Namaz. Bico lá para dentro, ele domina a bola, faz uma revia, depois fica sem ela.
Claro. Não, e ele tenta fazer várias assistências, ele fez várias assistências. Nós não depois marcou ou não, mas.
E ele fez.
Ele passou bem a bola, passou muito bem a bola.
Não, sim, isso, sim. Fez os gols que achava que tinha para fazer.
Precisava de fazer, né?
Se nós consideramos gol ou não, é outros 200. Portanto, por aí, sim, tudo bem, daí é para aí. Em termos de conteúdo, opá, Barani, em todas as incoerências, em todos
acho que é global.
Para quem apanha é desagradável. É, apanhar nas estrondas é desagradável, já sabemos, né? Para os abogados, para as allegiances, que nunca, em tempo algum.
Não consigo. Tempo algum, isso é o que me incomoda mais.
Foi,
isso é o que me incomoda
mais. Pelo contrário, os outros juravam-lhe allegiance e lealdade, e ele tem uma grande necessidade neste momento, em relação ao Madureira e aos Super Dragões. Em manter essa, claro. Em deixar bem vincada essa sua lealdade, e isso não é um trunfo eleitoral. Portanto, por aí, Baroni. Depois há ali dois ou três, não são todos, mas há dois ou três, não digo, que são Bahia. São Bahias, porque valem votos, provavelmente. Não é? Mas o Sérgio Conceição vai continuar, não digo.
Tem plano B?
Eu acho essa parte do Sérgio Conceição absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante.
Mas o Sérgio Conceição dá-lhe votos, pá.
Acho fascinante.
Mas dá.
Acho fascinante.
Pois,
fascinante. Mas também é a minha opinião. Acho fascinante. Aliás, até começo por aí. Acho fascinante. Quando o assunto Sérgio Conceição, quando nós estamos a fucking 10 pontos do Sporting com menos um jogo e 9 pontos do Benfica, epá, é absolutamente fascinante. Eu fico fascinado. Um treinador que tem 7 épocas, ganhou 42,8% dos títulos, que é assim, desculpem lá, meus amigos, eu cresci numa casa, dita pelo próprio presidente, em que títulos eram os de campeão, não é cá taças. Isso é um adorno. Eu ouvi esta frase. Eu não, ninguém me disse, eu ouvia.
Em quem é que tu desenhas em relação a isso?
A história do Sérgio Conceição ter um trunfo.
Mas é fascinante.
É espetacular, é fascinante. É fascinante.
Mas tu achas que é ou achas que não é?
Depende. Eu acho que para quem vota no Pinto da Costa, tudo é trunfo. Para quem não vota no Pinto da Costa, ou o Sérgio Conceição pode ir embora amanhã.
Oh, Jorge, é sério. Eu não consigo.
É assim,
não
há uma
resposta, caraças.
Nós não temos que concordar.
Mas eu não quero que tu concordes comigo. Certo. Eu só queria perceber. Tu dizes assim, acho fascinante.
Acho fascinante.
E o Jorge Manuel diz.
Não, eu posso votos. Dizer porque é que acho fascinante.
Eu estou-te a perguntar, eu não quero saber.
Qualquer treinador tu nas achas... circunstâncias dele já nem Pô. Estava aqui.
Deixa eu acabar de fazer a pergunta.
Jorge Manuel, eu desisto. Eu vou-me embora.
Pronto.
Deixa eu acabar.
Responde-me só, tu achas que é um trunfo?
Não, eu não. Eu acho que não é um trunfo. Não dá mais votos. Não dá mais votos, nem tira votos. Não dá. Eu acho honestamente que quem diz assim, epá, será que ele vai manter o Sérgio Conceição? Ei, se ele vai manter o Sérgio Conceição, vou votar no Pinto da Costa. Não acho que dê um voto sequer. É a minha opinião.
Para todos os argumentos, não é? Os Super Dragões são igual, não dá nem tira.
Não, Super Dragões. Olha, se ele tivesse tido uma postura em relação à AG e em relação aos Super Dragões um bocado diferente, se calhar ganhávamos mais uns votos. Este double down é uma merda. Eu acho
que ele, na posição que estava, perdia os votos que tinha aguentado dos Super Dragões e muito provavelmente perdia a eleição.
Pronto, ok.
Pô, tá. Ele fez ao limbo desde o início. Ele fez ao limbo.
É verdade. E isso é que é surpreendente.
Essa é a parte que me fascina mesmo. Eu não estava à espera disso, de tanta vassalagem, percebes? Peço perdão pela redundância do Jorge Alexandre.
Não há problema.
Até porque estávamos habituados a que fosse exatamente ao
contrário. Ao contrário.
E isso pode dar-nos uma imagem muito clara de como é que está o poder. Não é?
Enquanto essa questão da parte financeira, eu também acho que é um baroni bastante grande. Tu achas que é... Aí eu não sei... Ele não pode dizer que quando pede dinheiro emprestado a um fundo que tem dois dos seus três... Melhor, tem os dois da parte financeira, ele não pode dizer, apá, eu não sei que juro é, nem sei a que... Epá, ele não pode dizer estas coisas, porque isto é importante.
Não pode. Não tem nada a ver com a questão anterior. São duas coisas diferentes. Nesta concordo plenamente contigo, claro que não.
Não pode, agora, ele não pode.
O que ele disse antes foi, e como é que vai financiar não sei o quê? Só, meu amigo, isso existe um plano, mas isso vai ser entregue ao CTF. Não é ninguém que me vai perguntar, porque não...
Isso é aceitável, a seguinte já não.
Então, pronto, estás a ver. É só ouvir o que dizem, mais nada. A seguinte não, claro que não. Ai, não sei, não é
de todo.
Também acho. Mas isso...
E a questão agora, da arbitragem. Opa, ele, para já, é assim. Acho honestamente que o primeiro Baroni, a primeiro tiro no pé que ele deu foi logo no início. Essa coisa de, as arbitragens viraram a partir da candidatura do Vilas Boas.
Eu só não sei se é um tiro no pé, estás a ver? E eu acho que analisar a reação da massa por aquela que é a tua,
eu ia dizer isso.
É racional. E eu não sei se é um tiro no pé.
Qual massa? É que eu não desculpa lá.
É estúpido.
Mas
é grounding.
Não estou em condições de avaliar.
Desculpa, deixa-me dizer. Aquilo é a ligação à terra para muitas das pessoas que estão aí com a ideia de nós estamos a ser roubados. Porquê? Porquê é que os gajos nos roubam sempre? São os padres? É o Benfica? Não. E o Jorge Nuno deu-lhes o ground ali. Não. São os outros.
E eu vou-vos dizer...
Ele não disse.
Mas está
a dizer que eu não, é uma coincidência.
Não disse dizendo. Exatamente.
Isso é Pinto da Costa Vintage.
Isso, e eu quando ouvi isso, eu disse: Alt, he's back.
Ora, he's back.
Ok.
Mas eu aí.
Tiro no pé.
Não, repara, a mim não me convence. A mim não me convence essa abordagem.
Tudo que se torna. Tudo que torna parte do adedutário ou do soundbite de uma forma jocosa, não sai bem. Com uma história
não sai
de,
bem, agora devias ser... sair um bocadinho. Eu acho que
não sai bem.
Agora ser um hashtag Luís André 2024 também é giro. Nós estamos aqui os dois a tratar-nos pelos dois primeiros, os três a tratar-nos pelos dois primeiros nomes, precisamente por causa desse estilo de coisa. Pá, isto são coisas que não. Tenham paciência. Essa confusão a mim é bastante clara. São tiros no pé.
Eu não sou votante sequer,
já te disse.
Então foda-se,
mas assim, tenho é toda a uma opinião.
Eu não sei se é um tiro no pé. Não é isso. Eu não estou a contestar a tua opinião, Jorge. Uh-huh. Estou-te a dizer que não sei se é um tiro no pé. Estou-te a tentar explicar porque que não sei se é um tiro no pé. Não tenho, não consigo dizer se aquilo...
Eu acho.
Faz eco em muita gente ou não, não é? E não nos toma nós os três como exemplo sequer, porque não é possível, não é fazer isso. Por amor de Deus, é só. É isso, não tem nada a ver com o conteúdo. Agora, não, isto é um tiro no pé. Ei, essa quantidade de gente que ele perdeu só por ter dito.
Não, eu até acho que não se ganha muito nem se perde muito agora nesta altura do campeonato por nada. Até podiam andar aí a correr músculo pela Avenida dos Aliados.
Já concordo contigo um bocadinho. Acho que as linhas estão traçadas e já vai haver poucos swing voltas neste momento.
Eu também acho, mas há um. Pronto, se vamos depois falar...
Não, depois fazemos. Vamos fechar a entrevista, sabe?
É a questão do Pedro Otto,
esse efetivamente um tiro no pé. Se há um erro aqui cometido, lá está perante uma oportunidade clara, eu creio que a campanha de Vilas Boas, ou porque a dado passo insuflou-se demais e achou que ok, agora podemos começar a jogar bonito, não é?
Uhum.
Porque isto já está 5-0, ok, vamos meter os putos e não sei o quê, e acho que perdeu uma oportunidade clara, e este revigor do presidente vai muito a este cheiro de sangue, numa campanha que era relativamente fácil, em que, olha, como dizia o espanhol,
fácil. Não casaria fácil.
Não, em que,
mensagem, de mensagem fácil. De mensagem fácil.
Super
sim.
Simples.
Sim, sim,
como
sim,
dizia o espanhol há meia dúzia de horas atrás, estava lá tudo há muitos anos, não é?
Sim, sim,
há muitos anos que se fala, isto é, foi acumulando, era só deixar continuar, não precisa de inventar nada. Não precisa de inventar nada. E não. E tergivizou-se, e agora o centro de estágios e a academia daqui a 15 anos, agora a academia já não interessa nada, eu estive aqui não sei quanto tempo a falar da academia, mas agora não quero falar da academia, quero é falar das contas.
Completamente estúpido.
Enredou-se. Enredou-se quando podia só ter deixado de correr tranquilamente, e aí acho que perdeu um bocadinho esse elan. Provavelmente o voto de conforto. Porque eu estou a pensar, e eu não sei que número é que isto será, naquelas pessoas que vão votar e precisam de se sentir confortáveis com o seu voto. E que poderiam fazê-lo mais ou menos tranquilamente na mudança e que agora não tenho tanta certeza que o
faça. Não concordo contigo, mas depois acho que devíamos falar mais a longo
sobre isso.
Não concordo mesmo nada.
Acho que vai continuar a haver
não concordo
uma
mesmo
faixa
nada.
Grande de votantes que vão votar no Porto. Né? Vão votar no Porto e o Porto é isto.
Esses são os irredutíveis PDC desde sempre.
Não são assim, não são só. Quer dizer, então são muitos, não sei. Acho que serão muito significativos. E acho que não seriam tantos. Se tivesse ficado claro até ao fim, ainda há 3 semanas, vamos ver o que é que acontece. Olha, fica aqui mais uma vez, de borla, para pessoas como Jorge Alexandre, que acham que eu estou aqui a atacar o Vila Lisboas. Se calhar
eu não estou, eu cuidado. Não te disse nada disso.
Deixa-me só acabar. Acho que deviam ler com um bocadinho mais de cuidado, porque isto são pérolas, não sejam porcos, portanto, aproveitem. E é, faltam 3 semanas. Se calhar recentrando e colocando a discussão naqueles assuntos, olha, os assuntos que não estiveram em boa parte nesta entrevista, ou aqueles que estiveram e não obtiveram resposta, porque elas não existem, não é? Não existem.
Não existem.
Recentrando aí, em vez de nos termos perdido lá atrás em outras coisas.
Por
ou
exemplo,
então, nos perdermos sendo coerentes e indo até ao fim com o assunto.
O facto de Joaquim Oliveira ter feito parte, não sei se ainda faz, mas acho que fez 11% da SAD. Não é um número pequeno.
O Joaquim ou o António?
O Joaquim. O Joaquim Oliveira.
O Livro de Esportes era acionista do Sporting.
Pois, exatamente. É uma coisa engraçada.
Mas por aí é fácil defender. Desculpa lá, mas... Aí sim foi, então. Qualquer empresa.
É uma empresa pública, é uma empresa publicamente relacionada.
É uma empresa, qualquer empresa.
E depois a questão dos sócios correspondentes, que eu acho que as pessoas acham muita piada, muito giro e tal, mas ele acabou de denegrir um sem número de sócios que estão pelo mundo fora. Não interessam para um caralho, eu sei, eu percebo. Mas é pá.
O sócio correspondente não é ao clube, é verdade.
É
isso. Eu inclusive, no nosso grupo, aponta isso. Agora. Que não votam. Agora, certo, a Casa do Porto de Lisboa é muito importante, deve ser a maior do país e é de facto importante.
Ninguém vem votar de Lisboa. É isso que eu tu dizes que deve sair um bocadinho. Eu acho que tu devias ver se vão votar ou não vêm votar de Lisboa. É só assim uma ideia.
Charters. Que tu... É charters.
Isso, Silva, é isso, pessoas. Isso. Isso, Silva.
Oh, Vassal, desculpa só uma coisa, Vassal. Quantas pessoas é que tu achas que vêm votar de Lisboa?
Não faço puta ideia, eu não sei.
Mas 500 mil...
Eu deve sair da minha bolha, porquê?
500
tu
mil?
Tu não fazes ideia.
Tu é que estás a dizer, homem! Eu só te estou a responder como tu me disseste, devias de ir mais, sair mais, pá, ouve.
Estás-me a dizer porquê?
Porque eu acho que isso não é assim tão despreciando. Ai, pois, porque os de Lisboa não sei o quê. Ai, porque os de fora não sei o quê. Não é assim tão despreciando.
O que é que não é?
Não é. Desculpa, o número não
estás,
é. Não é
estás
o número não é dois.
Dizer o
número não é dois. Podem ser umas centenas, podem ser uns milhares. Podem mesmo.
Uns milhares?
Sim, podem ser mesmo uns milhares. Vamos ver.
Umas centenas, acredito. Uns milhares.
Vamos ver a afluência às urnas, vamos ver quanto é. Vamos ver. Vamos ver tudo. E depois vamos ver também. Vamos ver também se o primeiro capital, porque nós estivemos a falar de Pinto Costa e da entrevista de Pinto Costa. Agora deixa-me só dizer uma coisa. O capital de protesto das pessoas que dizem assim, não pá, isto já não pode continuar. Ao ouvir, ah, e tal, mas quanto é que é do fundo? É pá, eu não sei, não sei o quê. Isso não é um assunto meu. Pá, isso não é assim. Ah, realmente levar estaladas é chato. Também não é fixe. E um sem outro número de circunstâncias menorizadas pelo presidente dão para os indefetíveis e também dão para as pessoas que dizem assim, não, pá, isto não pode continuar.
Eu acho, muito pronto, sinceramente, que a questão dos tabés da Assembleia Geral e nisso aqui é indiscutável até para os indefetíveis. Eu acho sinceramente que alguma coisa vai fazer pessoas que seriam, votariam Pinto da Costa, olha, no tal voto de conforto, né? O voto que é o Porto, isto é o Porto, é sempre assim o Porto, é as pessoas que foram para as redes sociais e estão nos cafés a dizer que Chico Conceição é que é, aquilo é que somos nós, essas pessoas, até essas pessoas, com esta história do então, mas o Super Dragão e pistolos na Assembleia, então foda-se, está tudo bem. Até essas terão provavelmente, devem se sentir pouco confortáveis com isso. Eu não consigo entender. Não,
e depois deixa-me dizer, questão, para mim, o meu pior Bahia, o Baroni de todos, é o filme em filme, quer dizer, esse disparate, esse é um disparate brutal. Dizer que o instigador dos acontecimentos da Assembleia Geral foi o Vilas Boas. Ó, meus amigos, pá, é um Uber, é dizer assim, vocês são todos palermas. É isso que se quer dizer. Vocês são todos palermas. E isso não lhe fica bem, não é necessário.
Perderam a oportunidade de lhe fazer a pergunta certa também aí, mas nada a fazer.
Filme.
Agora, já agora, só por uma questão de justiça, também continua a ser verdade, que esta é a segunda vez que nós estamos aqui a falar do conteúdo de uma entrevista de Jorge Pinto da Costa, porque não há outra.
Sim, é verdade. Para a semana vai haver uma entrevista do Vilas Boas, vamos ver.
Porque do conteúdo que vamos conhecendo, pronto, a gente também se vai tentar aqui a dar bastantes baralhos. E isso é que me preocupa.
Com certeza.
E isso é que me preocupa, e preocupa-me muito. E essa é a alternativa, não é?
Mas a alternativa tem uma coisa, Silva. É um facto que não se falava de surf e de luge e de curling e da sameirinha antes da malta. Ah, porque vamos ter isto. Ah, então está bem. Ah, porque nós também vamos. Ah, porque,
é um grande mérito. Mas esse,
isso,
esse,
ao meu amigo.
Esse só ninguém tira. Esse mérito, seja qual for o resultado das eleições, ninguém tira à candidatura do André Vilas Boas. Ninguém.
E alguma coisa sacudiu. Bem, se há alguma iniciativa da campanha do Pinto da Costa, ela é a reboque de ideias, boas, más, assim, whatever,
verdade.
Do Vilas
Boas. Mas isso não chega para mudar, não é?
Deixa-me só acabar. O Silva tirou-me uma das partes, mas deixa-me só acabar de uma coisa. A 16 de outubro de 2020, o senhor presidente Pinto da Costa deu uma entrevista à TVI. A dizer que só via a TVI e que a TVI era a melhor coisa e que até via as novelas da TVI e que não sei o que, não sei o que mais e que os outros canais eram todos uma porcaria. Ele deu uma entrevista de carreira à RTP que ele teve cuidado de não nomear agora. O Record tem fontes praticamente diretas de linha do treinador que, aliás, depois diz ipsis verbis o que está dito no Record. Portanto, ó, meus amigos, essa conversa é uma conversa dita de olhos nos olhos para a Câmara. Vocês, mas o melhor argumento de um presidente de 42 anos de exercício não pode ser porque os inimigos, não sei o quê, é que ele é o candidato dos inimigos. Pá.
Mas, pronto, curiosamente, é chato.
Que é uma coisa engraçada, porque... Ó, Silva, deixa-me só acabar, porque eu tinha...
O Vilas Boas devia te inscrever rapidamente porque ele perdeu um voto.
Diz?
Ele perdeu um voto.
Quem?
Perdeu um voto porque tu não votas. O Vilas Boas.
Pronto. A coisa que eu acho mais... Pá, mas não é isso. Estas coisas são coisas que me deixam...
Vamos fechar. Falamos depois disto.
A questão... A candidatura do Pinto da Costa falou dos títulos que ele teve em exercício neste exercício, das coisas que ele conseguiu fazer neste exercício. E as coisas que Pinto da Costa diz é sempre... O Luís André é isto, e o Luís André é aquilo, e não sei o quê, e a família do Padrote, e não sei quantos, e blá blá blá. Pá, ele tem 42 anos de uma história absolutamente inigualável. E já agora, o presidente dos presidentes foi dito em campanha no Vilas Boas, pelo Vilas Boas, agora, tipo na semana passada, ou há 15 dias. Eu estou atento. Eu ouço ele a dizer, continua a ser o presidente dos presidentes, mas... Candidato, Jorge Nuno, tem este problema.
Olha, já agora, uma vez que eu duvido que tenha a hipótese de fazer a pergunta diretamente, faço a ti, pode ser que respondas. E mas é um facto que em 2020 nós estávamos, fair play financeiro, não sei o quê.
Sim.
Agora, aparentemente, não sabe.
Agora eu achei piada essa
porque
conversa.
Porque é que ele subscreve a candidatura de Pinto da Costa em 2020 e depois em 2024, afinal, já não...
Precisamente, eu acho que ele já respondeu, mas isso, pai, não sou eu que vou responder por ele. Sim, ele disse
não,
olha,
não,
hoje
não, não,
achava
não.
Que o presidente Pinto da Costa não ia continuar. Ele já disse isto várias vezes. Já disse isto várias vezes.
Ah, que agora já não se ia candidatar.
Sim, ele já disse isso várias vezes. Agora, assim, o Vilas Boas tem feito muitos disparates. Esse da...
Subscreveu aquela candidatura na condição de ser a última.
Não. Eu não sei.
Minas,
vou lá, essa história tens de lhe perguntar a ele.
Sim, eu tentarei. Mas já foi tudo bem. Acho que é só um fé diferente. Jorge Manuel.
11 para Guimarães.
Cláudio Ramos. João Mário.
Ah, pronto.
Pepe. O Fábio Cardoso. O Wendel, que joga miraculosamente. O Otávio está castigado, certo?
Para o campeonato.
Aí joga na taça. Pronto, então o Otávio em vez do Fábio Cardoso, o Varela, o Nico, o PP, o Galeno, o Evan Nilsson e... eu gostava de ver o Namazo.
Silva. Paulo Alexandre.
O Jota pode jogar no lugar do Galeno?
Ainda não.
Então eu recuso-me a dar o 11. Vou fazer birra e enquanto o Jota não puder chegar por nós, eu não dou o 11. Não, mas é essa cena toda e eu acho que vai jogar o Jaime. Vai jogar o Jaime.
Ainda não vi o Jaime fazer nada de especial, com muita pena a mim.
E o PP na direita. Porque o Chico não joga, certo?
Sim, o Chico não.
Não sei, o Chico está castigado para o campeonato. Não é para a taça, não é?
Não, acho que vermelho tem que cumprir.
Vermelho são os dois? Então,
acho que sim, mas se puder jogar, joga seguramente.
Eu não sei.
Não puder, acho que joga o Jaime no meio e o PP. Não.
Very well, concordo com o Jaime no meio. Uma boa noite para todos.
Boa noite.
Voltaremos então. Sim.